Senhora Presidente, nesse momento, inclusive, em passagem de presidência para outra mulher, o que é importante para a gente, inclusive, fazer esse registro, que além da presença feminina na vice-presidência desta casa, creio que uma homenagem importantíssima para todos nós, exatamente nesse momento, no mês de março, mês das mulheres, sermos dirigidos aqui permanentemente por mulheres na mesa diretora e, portanto, para quem, como eu dizia na estante a senadora Marta Suplicy, para quem já tem uma vida literalmente comandada pelas mulheres, tenho, Marta, uma relação muito sólida, tranquila, e sempre costumo dizer que nos meus quase 34 anos de relação com a minha companheira Ana, posso dizer efetivamente que é uma das melhores direções, portanto, está sob esse comando. Afora esse período de comando da minha esposa, também vivenciei antes o comando de minha mãe. Então, portanto, não só no mês de março, mas ao longo de nossas vidas. Eu quero aproveitar essa tarde para aqui discorrer sobre dois pontos, dois temas, melhor dizendo, que marcaram a nossa participação essa semana. O primeiro deles é uma continuidade daquilo que por aqui já discorri diversas vezes, até porque está muito inserido na minha vida, o debate sobre a questão de uso de tecnologias e, ao mesmo tempo, o debate envolvendo como essas tecnologias podem ser utilizadas a serviço da população. E aí quero me referir especificamente nesse primeiro tópico que falo aqui agora à tarde, no que diz respeito à garantia de serviços e a garantia também de serviços a preços baixos e acesso a equipamentos para a prestação desse serviço por parte de toda a população. Se olharmos os números apresentados pela Anatel ou apresentados pelo IBGE, nós vamos encontrar marcas interessantes, como, por exemplo, mais do que a população brasileira, é o número de celulares na mão da população brasileira. Se não me falha a memória, minha cara senadora Leite da Mata, são 10% a mais. Portanto, o que significa dizer que nós temos mais celulares no país do que gente. Por outro lado, nós ainda convivemos com disparidades do acesso a esse equipamento. Se fizermos aí uma busca por diversos sites e compararmos os preços praticados nos mesmos equipamentos em locais diferentes pelo mundo afora, nós vamos encontrar uma disparidade enorme. Aparelhos que estão sendo disponibilizados tanto aqui quanto em qualquer lugar do mundo, lamentavelmente, não estão tendo aqui o mesmo tratamento que em outros lugares do mundo afora. E me refiro ao valor para adquirir esses equipamentos. Nós vamos encontrar disparidades que chegam a, às vezes, até custar 3 vezes mais o preço do mesmo equipamento aqui no Brasil do que o preço adquirido lá fora. E aí quero reafirmar, o número de celulares que eu citei aqui antes tem que servir como base preponderante para se fazer o velho discurso da economia. A produção em escala, o atendimento em escala, que reduz preço. Portanto, isso precisa ser processado no Brasil para que verdadeiramente nós possamos reafirmar essa máxima da economia e, portanto, fazer com que esse tipo de serviço possa chegar à mão de todos. E aí me refiro a equipamentos sofisticados, a equipamentos mais simples, poderia aqui citar diversas marcas. Se visitarmos alguns sites, nós vamos encontrar, ainda que mesmo no Brasil, só que oferecido por fontes diferentes, uma variação de preço estonteante. Isso também pode se verificar não só na aquisição do aparelho, mas na aquisição dos serviços. Hoje de manhã discutíamos isso na Comissão de Ciência e Tecnologia, a questão da chegada da banda larga no norte do país. Ainda é, eu diria, impossível, porque eu não posso falar possível, né? Impossível se acessar banda larga em diversos cantos da nossa imensa Amazônia. E mesmo para os serviços ofertados ali, eles são diferentes do ponto de vista da qualidade e do ponto de vista do preço dos serviços ofertados em outras regiões do país. Muito mais caro e muito mais escasso. Então, portanto, esse é um debate importante, já que nós estamos falando em inclusão. E não dá para falar em inclusão sem botar o dedo na ferida, na questão central, que é exatamente a possibilidade de acesso. Se a barreira econômica, se a barreira financeira, se esses espaços se apresentam, efetivamente, nós não teremos, ainda que a tecnologia supere as dificuldades para levar o serviço, as barreiras econômicas e financeiras, elas terminam, por uma vez só, isolando todo e qualquer cidadão do acesso a isso que, na minha opinião, é um bem que tem que ser disponibilizado para todos nesse país. Então, acho que é importante a gente lembrar isso. E aí quero aproveitar esse gancho da tecnologia para fazer exatamente o passo ou a migração para o outro assunto que quero tratar nessa tarde e que mostra exatamente como é possível fazer isso, né? Que é importante travar. E aí quero me referir, por exemplo, à atitude assumida pela presidente Dilma no dia de ontem, lá na Bahia, quando foi fazer o lançamento de diversos programas, dentre eles o programa do Bolsa Família, né? Anunciando ali o aumento dos valores para o Bolsa Família. Ao mesmo tempo, senadora Alice da Mata, fez ali em conjunto com a Petrobras a reafirmação da política de inclusão numa área de extrema, eu diria até de extremo uso de tecnologia, a produção do biodiesel na nossa unidade de Candeias, a associação desse extremo tecnológico com a realidade ainda, eu vou chamar primitiva, mas a realidade da agricultura familiar. O processo literalmente interligado, a compra antecipada, o envolvimento como tem hoje a Petrobras na Bahia Biodiesel, uma relação com 32 mil famílias que vivem da agricultura e que tem uma relação com a Petrobras Biodiesel. E que essa relação, inclusive, resultará em um dos projetos que nós estamos discutindo para o Parque Tecnológico, que é produzir ou trabalhar com o que nós chamamos de resino químico, portanto, com o resultado da manipulação do processo da mamona, do pinhão manso e outras formas, para que se produza ali o óleo, o resultado do que sobra, o que todo mundo chama de torta, ser trabalhado nessa estrutura de resino químico para a produção de fármacos, portanto, indo para o extremo, saindo da agricultura, processando o biodiesel, adentrando o mundo da mais fina tecnologia para produzir medicamentos e, dessa forma, completar a cadeia produtiva ampla, completamente capilarizada num estado como a Bahia e, obviamente, gerando oportunidades de negócio, gerando oportunidades locais, gerando trabalho, gerando renda. No mesmo momento em que a nossa presidenta apresentava no estado da Bahia a proposta para esse aumento do Bolsa Família, a proposta para a liberação de recursos para mais famílias poderem adentrar esta relação comercial da venda da sua produção, a presidenta Dilma também fazia em Salvador o anúncio do investimento de mais de R$1,3 bilhão, R$1,2 bilhão, né, para o investimento num terminal de gás natural, dando sequência a um trabalho que também, pela nossa época, ministra da Casa Civil, agora presidenta da República, fazia conosco no mesmo mês de março, na cidade de Itabuna, entregando o Gazene, esse importante, duto de transporte de uma nova fonte de energia, o gás natural, como matéria preponderante para a atração de investimentos, como matéria preponderante para exatamente a instalação de indústrias em outros lugares do nosso estado, que não só e somente só a nossa região metropolitana ou o nosso polo de Camaçari. Portanto, essa estrutura do Gazene, situada ali na Baía de Todos os Santos, mais precisamente na contracosta da Ilha dos Frades, essa estrutura permitirá, por exemplo, o ingresso de 3 mil pessoas no mundo do trabalho, somando-se às iniciativas no entorno da Baía de Todos os Santos, no Recôncavo Baiano, na região metropolitana, permitindo assim a ampliação da base de oferta de energia e a ampliação da oferta de postos de trabalho em toda aquela região. Hoje, nós podemos falar isso, essa é uma das regiões onde nós temos, inclusive, o que nós poderíamos chamar até de dificuldade de atração de mão de obra. Não é à toa que, em parceria com o governo do Estado, naquela região, se processa um curso ou cursos de formação de mão de obra, principalmente para a juventude, para que ela possa adentrar este mercado de trabalho, seja na área dos terminais para o processamento de gás, seja na área dos estaleiros ou até na própria indústria náutica, que é uma vocação natural daquela região da Baía de Todos os Santos e que, portanto, isso vai ganhando força na medida que esses passos vão sendo consolidados do ponto de vista da sua estrutura, da infraestrutura e a preocupação central do nosso governo, que aqui é bom registrar, que no ano passado o Estado da Bahia bateu os recordes em geração de pós-trabalhos, ou chamado saldo de pós-trabalho. E agora, já no mês de janeiro, fechamos os dados do CAGED, do Cadastro Geral de Empregos, na ordem de 7.500 novos postos de trabalho como saldo positivo, também como sendo a melhor marca do Nordeste nesse mês de janeiro de 2011. Portanto, num caminho que é o caminho exatamente de ofertar a essa nossa juventude, como dizia aqui agora há pouco o senador Eunício, aparteado pelo senador Magno Malta, a melhor forma de enfrentar as drogas, a melhor forma de enfrentar o crack é, sem dúvida nenhuma, o preparo familiar, mas é necessário que, além do preparo familiar, além do traço e da participação do corte dessa intervenção da família, é fundamental que o Estado, enquanto políticas públicas, se preocupe principalmente com geração de oportunidades, formação, posto de trabalho, para que você ganhe essa batalha, para que a nossa juventude possa ser resgatada. E nessa disputa com o crack, a nossa seja, inclusive, a posição vitoriosa nesse enfrentamento árduo contra essa peste, contra essa chaga, contra essa droga que se alastrou de forma cada vez mais estonteante em todos os cantos do país.